E hoje no Economia em Foco nós vamos conversar com o Tenindo o endividamento dos brasileiros. Olha que os brasileiros tinham até diminuído a sua proporção potencial de dívida no ano passado. Voltou a subir agora. Agora os brasileiros diminuíram as dívidas. E nós temos aí uma relação interessante, o atraso diminuiu. É isso, Toninho?
Sim, é uma boa notícia. Por mais que os brasileiros estejam mais endividados, a condição financeira melhorou. O percentual de dívidas em atraso caiu, né? Caiu a cada 4 brasileiros, um pelo menos tem dívida em atraso, e a cada 10 brasileiros, pelo menos um tem uma condição de não pagamento, de não conseguir pagar neste mês as suas dívidas, vai ter que jogar essa dívida para frente. 67% dos brasileiros, aproximadamente, têm dívida. Dentro desse contexto, Gilson, o que a gente observa trazendo esses números é de que as pessoas têm aproveitado a condição de crédito para comprar a sua casa, o seu automóvel, né? E beneficiado dessa condição um pouco mais barata, né? Sempre fazendo aquela ressalva, o Brasil, quando nós comparamos a taxa de juros em relação a outros países, é muito mais alta. Mas quando a gente compara com o nosso histórico, a condição de juros está muito mais baixa do que a gente verificava lá em 2019, 2018. Então, tendo isso como pressuposto, as famílias têm utilizado melhor o crédito e utilizado também para renegociar dívidas, repactuar, trazer talvez uma parcela que se encaixe dentro do seu orçamento. Isso faz com que haja essa melhoria na gestão, de certa forma, né, das finanças familiares.
Então, significa que os brasileiros estão mais controlados, estão ponderados no consumo e estão planejando mais os pagamentos. Quer dizer, eles estão se endividando, sim, mas eles estão tentando cumprir a dívida, né?
Exatamente. Essa é a avaliação geral. Um fato importante que a gente tem que destacar, Gilson, é também que essa condição é muito positiva, porque hoje nós temos uma recuperação econômica em andamento, nós temos uma melhoria na expectativa do empresário, e com as famílias tendo essa condição financeira melhor, é muito provável que o consumo também se aqueça nesse mês de janeiro, fevereiro e março, né? Então, é um fator muito positivo. Lá no início da crise, eu imaginava o contrário. Talvez essa situação fizesse com que as famílias colocassem em um processo de endividamento maior e a condição de pagamento também piorasse muito, fazendo com que as dívidas em atraso aumentassem de forma expressiva. O que a gente verifica pelos dados da CNC é exatamente o contrário. A condição do crédito, né, os bancos têm buscado refinanciar, renegociar as dívidas, as famílias têm se preocupado mais também em relação a um período incerto, têm poupado, têm feito uma gestão. Sempre lembrando que Maringá tem uma condição de poupança muito significativa, em torno de 2,4 bilhões de reais estão hoje em depósito nas instituições financeiras. Então, tendo como essas informações, né, eu fico muito esperançoso em relação à condição de crescimento do Brasil neste próximo ano, neste ano de fato.
Ô, Toninho, eu vou trazer daqui a pouquinho para o nosso ouvinte uma reportagem falando sobre a poupança. A poupança está em alta, as pessoas estão depositando mais na poupança. O brasileiro está fazendo aí uma aplicação segura. Eu sei que não é o tema nosso hoje, mas por que a poupança cresceu e não outras aplicações?
Olha, a poupança, o principal fator que faz com que ela aumente nesse período é a precaução. As famílias têm guardado dinheiro de casa no consumo, justamente vendo um cenário, viu um cenário lá no primeiro semestre, né, início do segundo semestre de 2020, um pouco ruim. Então é natural que as famílias comecem a jogar dinheiro na poupança. Como o conhecimento dos ativos financeiros ainda é muito pequeno, né, uma pequena parcela hoje investe em ações, fundo de investimento e outros ativos, em detrimento da poupança, a primeira opção das famílias é sempre investir na poupança. Eu acho isso muito positivo, isso explica um pouco o grande crescimento dos CPFs na Bolsa, né, nós tivemos mais de 1 milhão de novos cadastros, né? A Bolsa teve um aumento de mais de 90% no número de clientes, pessoa física. Isso mostra um pouco, né, como que as pessoas têm migrado. Primeiro a poupança, depois ativos de um pouco de maior risco, de fato, né?
Ou seja, dois extremos, né? O conservadorismo da poupança e os riscos de uma Bolsa que você tem que ter muita paciência e sangue frio para ganhar.
Exatamente. Eu sempre digo que a maturidade do investimento em bolsa, em ativos de maior risco, ela tem que vir aos poucos, né? Nada de tentar ganhar rentabilidade que você nunca teve na vida. Isso não acontece. Pode acontecer em períodos pontuais, mas o mercado financeiro é severo. Normalmente as pessoas que têm esse perfil acabam se decepcionando e nunca mais voltam a investir. Eu sempre comento, né, cresça com o seu capital também o seu conhecimento em ativos financeiros. Eu acho que isso é a solução para o investimento.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.